Então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a este grupo de trabalho. Nós temos aqui as senhoras deputadas do PSD, eu próprio também deputado do PSD, e o senhor deputado António Serrano, do Partido Socialista. O Bloco de Esquerda, através do deputado João Semedo, informou-nos que não tinha disponibilidade de agenda para estar connosco hoje. O PCP não nos informou e também não tem estado muito nos trabalhos. E o CDS também não nos informou e tem participado em alguns dos trabalhos. Portanto, isto está enquadrado nos projetos de lei que foram aprovados na generalidade, do PSD e do Partido Socialista também, e temos promovido um conjunto de audições que nos ajudem também a definir e a determinar aquilo que serão as nossas opções finais dos dois grupos parlamentares quando finalizarmos o trabalho na especialidade. E nesse sentido, quero dizer à Federação Portuguesa pela Vida, a doutora Isilda Pegado, o doutor António Gil Martins, o doutor Pedro Vaz Pato e a doutora Teresa Margarida Correia, que corresponde, que são muito bem-vindos a esta comissão e, naturalmente, inclusive, porque sabemos, porque é público, que tem uma posição bastante cética relativamente a estes projetos de lei, mais interesse e mais vontade temos em ouvir para poder também receber os contrapontos e as inquietações que também nos inquietam a nós, de forma a conseguirmos um melhor resultado para a sociedade daquilo que nós pretendemos. Não sei se a doutora quer fazer uma exposição inicial. Exato. E depois faríamos então uma ou duas rondas de perguntas conforme os trabalhos decorressem, sendo que eu pedia que a Federação organizasse as respostas e os intervenientes conforme muito bem entendesse, como é natural. Então, se a doutora, se fizer o favor.
Obrigada.
Muito obrigado. Não, baixar, peço desculpa, uma confusão.
Não, na
baixaram sem votação.
Foram votados. Temos pedido a prorrogação do prazo. Okay.
Professor Gentil Martins, que viesse connosco e que nos desse, enfim, apresentasse à Comissão um bocadinho a perspectiva médica desta questão que está aqui em debate. O mesmo fizemos em relação à parte mais jurídica e mais, enfim, sociológica também, com o Sr. Juiz Desembargador Pedro Vaz Pato, que está connosco. E, portanto, sem mais delongas, eu ia passar a palavra ao Dr. Vaz Pato para que nos fizesse uma apresentação, enfim, daquilo que considera relativamente aos projetos que estão em discussão, ou se quiser centrar mais no projeto que foi apresentado pela maioria, que o fizesse.
Vou procurar ser breve e sintetizar o sentido da nossa posição. Depois, penso, ficará um documento escrito onde mais desenvolvidamente essa posição é exposta. Basicamente, portanto, as razões da nossa oposição às alterações da lei têm a ver com a legalização da maternidade de substituição, a que nos opomos, e também a questão da utilização de embriões para investigação. Em relação à primeira destas questões, o princípio de que partimos é um princípio básico, perspectiva ética, perspectiva jurídica, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa humana, na célebre definição kantiana, deve ser sempre um fim em si mesma, nunca um meio, um instrumento ao serviço de fins que lhe são alheios. E é porque entendemos que é atingido este princípio que nos opomos à legalização da maternidade de substituição. Este contrato de maternidade de substituição faz da pessoa um objeto. Em primeiro lugar, o nascituro, portanto, o nascituro é, em nossa opinião, instrumentalizado, reduzido a objeto de um desejo, que é um desejo legítimo, não há desejo mais legítimo do que o da paternidade e maternidade, mas há aqui uma objetivização, uma instrumentalização do nascituro. Isso é assim porque se sobrepõe o interesse dos pais beneficiários ao interesse deste nascituro. É do interesse do nascituro que não se verifica aquilo que se verifica na maternidade de substituição, que é uma dissociação entre a maternidade genética, a maternidade gestacional e a maternidade social e jurídica. É do seu interesse que não exista esta dissociação. E é assim porque a evidência científica cada vez mais demonstra, e isso o Sr. Dr. Gentil Martins irá certamente aprofundar, demonstra cada vez mais que a vida emocional não surge com o nascimento. Já existe antes do nascimento e há laços que se criam antes do nascimento, laços muito importantes e essenciais para a identidade psicológica e afetiva da criança. Esses laços são cortados de forma abrupta. E também este aspecto pode levar, portanto, o facto de a mulher, à partida, saber que se tem de desvincular da criança, pode trazer duas consequências. Ou, por um lado, ela se desinteressa, desinveste, do ponto de vista psicológico, na gravidez, e isso, portanto, também é prejudicial, evidentemente, à criança, ou quando isso não acontece, maior será o trauma da desvinculação. É este outro aspecto, outra faceta que nós queremos salientar e em relação à qual também há uma instrumentalização. Por um lado, há a instrumentalização do nascituro, por outro lado, há a instrumentalização da mãe gestante, que é também ela instrumentalizada, portanto, da medida em que é forçada a esta ruptura que não pode deixar de ser traumática, porque a gestação não é de maneira nenhuma, as mulheres que são mães sabem, eu estou a falar sem, enfim, com conhecimento de causa, mas não conhecimento experiencial, mas as mães certamente sabem que não é uma experiência indiferente, não é uma simples função fisiológica como outra qualquer, reduzir a mãe a uma função de incubadora ou de barriga de aluguer, como por vezes se essa expressão que é significativa portanto, em relação a esta situação de ruptura com esta experiência que se destina, cujo desfecho natural é a assunção da maternidade, mas que por imposição legal, por imposição de um contrato, a mulher é forçada a essa ruptura, o que é necessariamente traumático. Este trauma leva a que a experiência de outros países digo que aquilo que muitas vezes leva a mulher a aceitar esta situação é apenas o desespero, apenas a necessidade, a ausência de alternativas, até de sobrevivência económica. Não é por acaso que esta prática se difunde na Índia, onde se verifica a pobreza extrema. Portanto, são situações de pobreza extrema que levam as mulheres a aceitar esta experiência traumática. É verdade que as propostas que estão em discussão asseguram a gratuidade desta prática, deste contrato, mas, pelas razões que já disse, o facto de ser gratuito não afasta os malefícios que são inerentes a este contrato, mas, por outro lado, também é uma ilusão pensar, o direito não pode ignorar a realidade, uma realidade tão forte como esta. Há, de facto, esta experiência traumática e o que se verifica, e pode continuar a verificar-se, mesmo que formalmente o contrato seja gratuito, há formas de pagamento dissimuladas. Para, em situações de pobreza extrema, qualquer compensação de despesas pode ser um grande benefício. E, portanto, esta é uma situação que leva até setores distantes das nossas posições noutras matérias. Em França, um grupo de intelectuais de esquerda considera opor-se a esta alteração por considerar que há aqui uma situação de exploração das mulheres mais débeis, do ponto de vista económico. Diz-se também, em relação a esta questão da gratuidade, que essa gratuidade estará assegurada em certas situações em que há uma grande proximidade entre os pais beneficiários e a mãe gestante, até relações familiares. Ora bom, se isso pode ser assim, portanto, se nestes casos as suspeitas de não haver gratuidade são afastadas, não há dúvida que há situações que tornam muito mais grave os malefícios da maternidade de substituição, que é precisamente esta concorrência, esta confusão do ponto de vista relacional, que é de uma mãe que é ao mesmo tempo mãe e avó ou mãe e tia. Portanto, isto traz problemas muito mais graves. Pode dizer-se que esta dissociação entre maternidade genética e maternidade social também se verifica na adoção, que ninguém contesta, mas a situação é radicalmente diferente. Na adoção não há esta instrumentalização do nascituro, a adoção é um remédio para uma situação de abandono e, portanto, não há aqui, é como se, nesta situação, é como se nós intencionalmente criássemos essa situação de abandono. Evidentemente que numa situação de adoção nós nunca criaríamos a situação de abandono, se pudéssemos evitar que os pais biológicos assumissem a sua paternidade e maternidade, evidentemente que o aceitaríamos. Aqui, nesta situação, há como que esta institucionalização do abandono. A mulher torna-se obrigada a rejeitar aquilo que é para ela a situação mais natural, aquela obrigação mais natural, que é de assumir a vida que gerou. Há uma série de problemas de ordem jurídica que se suscitam, em relação aos quais se podem configurar várias hipóteses de solução, mas todas elas insatisfatórias. Não iria agora entrar neste pormenor, não temos tempo para isso, mas a nossa posição é de que, para cortar o mal pela raiz, para evitar todos esses problemas, a solução é a proibição pura e simples desta prática. Esses problemas podem surgir quando a mãe desiste, portanto, se arrepende. Há quem sugira que até ao momento do parto seja possível esse arrependimento, essa mudança de posição da mãe, e nesse caso, portanto, já não seriam satisfeitos os direitos dos pais beneficiários, mas então nesse caso fica sem vazia esta vinculação da mulher, portanto, quais então os direitos dos pais beneficiários, então, mas só se pensa na maternidade, não se pensa na paternidade, também isso é um problema que deve ser considerado. Outros problemas têm a ver com a possibilidade de crianças doentes, doenças que não são previsíveis, como reagir nestas situações, os pais podem desvincular-se, quer dizer, há toda uma série de situações, algumas bem chocantes, mas que a prática de outros países revela que podem perfeitamente verificar-se, de pais que se querem desvincular quando veem que a criança está doente, mas que são situações que decorrem de uma lógica que está subjacente a estes contratos, que é uma lógica de mercantilização da criança, portanto, a mercadoria que é encomendada e que depois não satisfaz, por algum motivo, aqueles requisitos, aqueles critérios de qualidade que eram pretendidos. Em relação a esta questão, queria apenas sublinhar que, como o Sr. Deputado começou por dizer, as nossas posições já são conhecidas, mas também queria chamar a atenção que, na oposição a esta proposta concreta, há pessoas que não partilham as nossas posições. Já há pouco referi aquele setor da esquerda francesa, do Partido Socialista Francês. Também o Conselho Nacional de Ética Francesa, em 2010, pronunciou-se contra. Há vários países, muitos países, em que continua a ser proibida esta prática. Também chama atenção para posições anteriormente assumidas pelos vários partidos, portanto, o PSD, quando apresentou propostas, foram num sentido diferente, e quando foi votada a lei atualmente vigente, também foi no sentido de que, portanto, a maternidade de substituição não fosse legalizada, e também foi na altura a posição do Partido Socialista, portanto, que esteve na origem da lei atualmente vigente, e que na altura a que nós nos opusemos por vários motivos, mas em relação a esta questão da maternidade de substituição, de facto, foi essa a posição do Partido Socialista. Não entendemos que não há motivos para estes partidos alterarem as suas posições. Uma breve referência à outra questão, que é a questão da utilização de embriões sedentários para a experimentação. É evidente que esta é uma situação que é difícil de resolver. Portanto, é uma situação que, em nosso entender, não deveria surgir porque a própria lei, e foi esse um dos motivos porque nos opusemos à lei atualmente vigente, a lei não deveria permitir a possibilidade de criação de embriões sedentários, porque há formas de procriação medicamente assistida em que se pode evitar essa criação de embriões sedentários. Uma vez criados, então, que destino devem ter? Bom, nós voltamos à questão inicial, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, para nós o embrião não é uma coisa, tem o estatuto e a dignidade própria de pessoa, porque todos nós já passámos por essa fase, nenhum de nós estaria aqui se não tivesse passado por ela, se tivesse sido impedido aquela fase de continuidade que é o crescimento da pessoa humana. Portanto, não há uma fronteira que nós possamos estabelecer, senão da concepção, e que nos diga o momento a partir do qual se ganha a dignidade da pessoa humana, que é sempre a mesma em qualquer fase do seu desenvolvimento. E, portanto, este princípio leva-nos a considerar que, nem mesmo numa situação em que a pessoa está destinada a morrer, pode ser instrumentalizada. Portanto, nem mesmo o doente terminal pode ser objeto de experimentação que leve à dissipação da sua morte, ou um condenado à morte também não pode ser instrumentalizado. E, portanto, é esta a situação, para o nosso entender, dos embriões sedentários, e, portanto, por isso nos opomos à sua utilização para experimentação, desde logo porque nos opomos também à própria criação de embriões sedentários. Esta é, em síntese, a nossa posição.
Embriões sedentários hoje em dia é um absurdo, porque toda a gente sabe que não se deve implantar mais que dois, porque a única razão pela qual aparecem embriões sedentários é por se implantar um ou mais. Portanto, isso é uma coisa evidente, que é um falso problema. É limitar a pôr dois embriões no máximo, porque a pior das hipóteses, como às vezes dizem, por ter que se matar uns embriões porque prejudicam os outros, isso não tem razão de ser hoje em dia. Toda a gente sabe, cientificamente e medicamente, que não se devem implantar mais que dois embriões. Se não se implantar mais que dois embriões, pode haver gêmeos. Acabou o assunto. Não há problema de embriões sedentários a não ser artificialmente colocado. É evidente, por razões políticas, religiosas, o que quiserem, todas podem usar para ter embriões sedentários. Em termos científicos, é falso, é mentira. É tão simples como isto. Portanto, embriões sedentários não existem, a não ser que sejam provocados intencionalmente, o que eu considero um erro gravíssimo. Portanto, hoje em dia, dois embriões é o máximo que está estabelecido internacionalmente que deve ser a implantação para provocar uma gravidez. Pronto, este assunto para mim está simplificado e não tem mais nada. O outro aspecto que me parece crucial, e é agora em relação ao primeiro ponto, é este. Até o próprio Daniel Serrão, que eu gosto imenso e admiro imenso, aceita uma coisa que ele não percebeu. É realmente a relação que se estabelece entre a mãe e o feto durante a gravidez. Eu não sei, desculpe a pergunta, não sei quantas senhoras que estão aqui, os homens não tiveram, obviamente, gravidez, não sei quantas foram mães e não sentiram a realidade da gravidez e o que é que ela representou para elas. Por outro lado, está perfeitamente demonstrado, e aliás há uma pessoa que tem imenso estudo sobre isso, que seria até interessante ouvir, que era o Gomes Pedro, que foi professor catedrático de pediatria em Santa Maria, que fez muitos trabalhos sobre isso, sobre a relação que se estabelece entre o feto e a mãe durante a gravidez, sobretudo nos últimos meses, em que a criança reage a imensas coisas, em que a criança ouve a música, ouve isto, a criança acalma, a criança se excita, há imensas coisas que demonstram claramente, cientificamente, uma relação que se estabelece entre a mãe e a criança. A partir do momento que a criança vem cá para fora, olha, afinal, aquela senhora já não, agora passa a ser outra. Eu considero isso gravíssimo, mesmo como o Daniel Serrão transigia, dizendo, bom, se for a mãe, se for a avó, portanto, se for uma tia, se for uma irmã da mãe e tal, tudo bem. Eu considero que continua a haver o mesmo erro. O erro é que se está a secundarizar a criança. Há uma coisa que é certa, nunca ouvi ninguém neste mundo, nem nenhuma discussão pública, dizer que a vida não é um todo contínuo. E depois há uns senhores que dizem, não, é na primeira semana, não, é depois de implantado, não, é aos 12 semanas, não, é quando nasce. Ah, não, até os canadianos agora já vêm com uma tese de dizendo porque é que não se há de matar a criança depois de nascer se não vier bem formada, que é uma amassada ter um mal formado. Nos Estados Unidos, como sabem, até ao nascimento mata-se a criança, se for preciso. Agora, os canadianos até já dizem, olha, se calhar já agora o melhor, já para não falar de um senhor Singer, bioético muito conhecido, que diz que realmente não há razão nenhuma porque é que a criança há de viver. Todos nós sabemos que a criança, quando nasce, se os pais não tratarem dela, morre mesmo. Mas ela só anda e só fala ao ano de idade e depois só é maior quando tiver 16 ou 18 anos. Afinal de contas, onde é que está o tal ponto onde a pessoa é pessoa ou deixa de ser? É uma coisa perfeitamente artificial, sob o ponto de vista filosófico, político, o que quiserem. Cientificamente é falso, é tão simples como isto. A partir do momento que apareceu a fertilização in vitro, não pode haver dúvidas que se juntaram duas células e nasceu. Qualquer de nós está aqui porque houve duas células que se juntaram, senão não estava cá nenhum. Então, afinal de contas, quando é que nós começámos a ser nós? Ai, se calhar, sei lá, olha, foi há um país que é aos 12 semanas, há outros países que é às 20, outros países que é quando nasce. Cada um dá-lhe a sua interpretação. Ou seja, o que eu quero dizer, e a única coisa que eu quero dizer é isto, sob o ponto de vista estritamente científico, tudo o que não seja a verdade não existe. Pois há motivos políticos, religiosos, o que quiserem. Agora, por favor, sob o ponto de vista científico, não enganem as pessoas. A realidade é uma e só uma e cientificamente não há mais nada.
Obrigada. Bom, se calhar cabe-me a mim também dizer um pouco mais sobre esta posição que a Federação Portuguesa pela Vida tem tomado relativamente a esta matéria, dirigindo-me aos senhores deputados nos seguintes termos. Parece-nos que esta é a altura certa para fazer uma avaliação de uma lei que tem 6 anos, tem alguma aplicação no terreno e cujas consequências, possivelmente, ninguém sabe o que é que tem, quais têm sido. No entanto, há sinais que todos nós podemos colher. E esses sinais vêm-nos em primeiro lugar, e deixem-me usar isto, da pergunta que o próprio Conselho Nacional da PMA dirige a este Parlamento, perguntando o que fazer aos embriões excedentários. Eu acho que é muito preocupante para todos nós que o Conselho Nacional da PMA venha perguntar o que fazer aos embriões excedentários. Se os embriões excedentários são matéria laboratorial, por isso simples, qual é o problema para vir perguntar ao Parlamento? Então, talvez não seja uma questão da Federação Portuguesa pela Vida, que defende a vida desde a concepção, esta questão dos embriões excedentários. É uma questão que toca a todos, seja qual for a sua posição.
Doutora, posso interrompê-la uma segunda vez, mas desta vez é de outra ordem. Queria pedir-lhe o favor, se podia sintetizar, porque estamos quase com uma hora de intervenção e dar a oportunidade então para estabelecermos aqui.
Tá bem?
Muito obrigado. Creio-me que correspondeu em grande parte àquilo que eram as nossas inquietações e, portanto, nesse sentido, já estamos aqui com um contributo bastante alargado. Em termos de tempo, e porque eu tinha noção que isto podia ser uma audição bastante interessante, nós reservamos cerca de 2 horas, portanto, estamos mais ou menos com 1 hora de intervenção por parte da Federação. E agora, se calhar, abrimos então o período de debate para os seus deputados que quisessem colocar questões e... Já agora deixe-me perguntar-lhe na história que nos contou da senhora dos 4 embriões sedentários, presumo que a senhora teve mais 4 filhos.
Não?
Não? Então acabou por...
Acho que os médicos deixaram já implantar e, portanto, acabou por dar autorização à desconjugação.
Muito bem, já agora.
Não, mas repare nisto, durante 7 anos aqueles embriões estiveram a ser criopreservados.
Mas a vida não tem custo. Na percepção de que o embrião é uma vida humana, a vida humana não tem custo. Não, é? Não tem valor. Bom, senhores deputados, quem quiser se inscrever então, se fizerem o favor, senhor deputado Ângela Guerra, para uma primeira ronda, senhora deputada Teresa Queiro, com certeza, senhor deputado António Serrano, então, Ângela, por favor.
Muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo, gostei muito de vos ouvir. E eu gostava de dirigir uma breve pergunta à senhora doutora Isilda relativamente à questão dos direitos indisponíveis de que falou agora na parte final da sua intervenção e, em concreto, aos direitos e deveres que falou que abarcam aquilo que é o direito da família e o nosso Código Civil português e que a senhora doutora entende, pelo menos foi isso que eu percepcionei das suas palavras, que neste caso, portanto, havendo esta maternidade de substituição, no seu entender, esta maternidade e estes direitos e deveres desta maternidade e de paternidade deixaram de existir. Eu confesso que me perdi no seu raciocínio e gostava que me explicasse melhor aquilo que quis dizer, porque eu não entendi. Muito obrigada.
Senhora deputada Teresa Queiro, por favor.
Senhor Presidente, muito obrigada pelo zelo e pela diligência. Eu não tinha escrito... Mas já que me concede a palavra, eu gostaria de saudar a Federação e agradecer a apresentação tão extensa e fundamentada e fundamentadas que todos apresentaram. E eu penso que, como deputados, independentemente dos partidos a que pertençamos, só podemos agradecer esta disponibilidade que o Sr. Presidente já referiu. Eu não me vou alongar muito, Sr. Presidente, pela seguinte razão. Eu imagino que terão presenciado o debate em plenário que houve sobre esta matéria, ou que terão tido a oportunidade de ler a ata, e, portanto, penso que uma questão de economia de tempo não valerá a pena estar a reproduzir aqui toda a extensão, aquela que foi a intervenção do CDS. Mas no essencial e relativamente a uma das questões mais controvertidas, que é a da maternidade de substituição, Nós manifestámos contra, e daí o nosso sentido de voto, no essencial por, enfim, são matérias tão complicadas e tão complexas que nem todas as horas da semana, nem de meses, chegariam para nos debruçarmos devidamente sobre elas, mas desde logo porque consideramos que há uma materialização da mulher, há uma desconsideração daquelas que são, daquela que é a interação até genética, psicológica, toda essa interação que a Arte Legis tem vindo a demonstrar que existe entre a mãe e o feto. E, portanto, um útero não é uma mera incubadora, não é um micro-ondas. E, em terceiro lugar, e talvez mais importante que tudo, secundariza o superior interesse da criança, e o nosso ponto era esse. Não subestimando o drama que vivem os casais que não são férteis, nomeadamente aqueles que estão previstos pelo facto da mulher não ter um útero ou de sofrer lesões irreversíveis, consideramos que, sob a tutela do Estado, estar a criar situações em que a salvaguarda do superior interesse da criança não está garantido tanto quanto possível, claro que nunca conseguimos assegurar, mas lá está, e um dos aspectos fundamentais é esse, e penso que foi aqui abordado. A questão é como lidar com uma criança que já existe. Encontrar um melhor projeto parental e um melhor projeto de vida para essa criança. Outra coisa é sob a nossa responsabilidade estarmos a gerar, desculpem-me fazer este parênteses, enfim, quando me estive a informar para fazer esse debate, um dos aspectos interessantes que encontrei foi exatamente esse equívoco que houve inicialmente. Quando do início das técnicas de procriação medicamente assistida, quando se entendeu que quanto maior a proximidade familiar, melhor seria. E rapidamente se percebeu que essa proximidade poderia muito facilmente resvalar para uma promiscuidade, em que a avó é simultaneamente mãe genética e, portanto, que isso do ponto de vista da entrega dos óvulos. Dito isto, e penso que todas as intervenções foram muito profundas e interessantes, eu não posso deixar de ficar com a convicção de que a Federação da Vida não vê necessariamente com bons olhos as técnicas. Desculpem-me se isto se calhar parece uma caricatura, mas eu estou bem recordada daquilo que foram os debates há uns anos atrás para efeitos da lei atualmente em vigor. E talvez seja esta a pergunta que eu vos lanço. Se, independentemente da questão dos embriões sedentários, se a Federação, no fundo, se sente confortável com a procriação medicamente assistida. Eu confesso que não tenho essa certeza absoluta, independentemente dos embriões sedentários. E depois, também, não do que eu vi e do que eu pude apurar, posso estar muito desatualizada, não tenho a convicção que a legislação portuguesa em vigor seja das mais liberais da Europa. Mas visto que está atualizado, gostaria de se pudessem fornecer-nos algum direito comparado para ver onde é que nos colocamos. Eu tinha ideia que, de facto, a Alemanha, Itália e, sobretudo, a Alemanha tinha uma grande reserva relativamente à criação de embriões. Relativamente à Dinamarca e à Finlândia, não sabia. E aproveito para perguntar se de facto, está tão obsoleta a criação de embriões que depois possam não ser implantados. Porque é que no mundo em geral não há uma adequação legislativa relativamente a esta evolução? Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Serrano, se a favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Gostaria de cumprimentar-vos todos, da Federação para a Vida. Nós estamos cientes da necessidade de discutir muito amplamente esta matéria, por isso é que estamos a ouvir todas as entidades. De facto, a matéria é muito complexa, suscita muitas reflexões, muitas preocupações. O sentido da nossa proposta foi procurar resolver problemas de natureza excepcional na área da matéria de substituição e que carecem de uma regulamentação muito apertada. E eu conheço bem a vossa posição, tive a oportunidade de ouvir aqui mais uma vez as vossas posições, ou pelo menos parte delas, e que entendemos, mas gostaria ainda assim de vos perguntar muito concretamente se, em caso algum, e mediante regulamentação muito adequada e apertada, admite o recurso a esta figura, a este Instituto de Mandato de Substituição, ou se, de forma liminar, em nenhuma circunstância, esteja em causa ou que estiver, do ponto de vista da saúde da mulher, admitirão o recurso a esta técnica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora também, eu para fechar o ciclo desta primeira ronda, independentemente de haver segunda ronda ou não, não posso deixar de dizer que, Sra. Doutora, que me inquietou bastante a sua afirmação de há pouco, quando eu tive a antipatia de a ter interrompido, porque efetivamente o PSD, no projeto de lei que apresentou uma opção que foi claramente assumida, de só permitir que fossem beneficiários da maternidade de substituição casais de sexo diferente. Portanto, assumimos que excluímos os casais do mesmo sexo, e bem como as mulheres sós. Portanto, foi uma posição que nós assumimos e que tentamos utilizar a melhor técnica jurídica para transpor isto para o projeto de lei que apresentamos. E eu, de facto, também partilho do defeito de formação que a Sra. Doutora tem, também sou jurista, e estive a recordar outra vez a redação, e parece-me que isto está perfeitamente plasmado no artigo 6, número 1, e depois no artigo 8º, número 3, de facto, falamos aqui no regime excepcional que permite a maternidade de substituição e referimos explicitamente os casos de ausência de útero na parceira feminina. Ora bem, eu não tive a capacidade que a Sra. teve de fazer uma interpretação extensiva de que, no caso de um casal do mesmo sexo, mas em que um dos parceiros faz uma alteração de sexo no registro civil e depois procede a uma cirurgia que lhe altera parcialmente o sexo, poderia vir a beneficiar da maternidade de substituição. Não cheguei lá, confesso. Mas, de qualquer das formas, eu penso que um dos requisitos essenciais desta tipificação que aqui está é a ausência de útero, que pressupõe que deixou de o ter. Portanto, não enquadra aqui bem. Mas deixe-me dizer-lhe, de qualquer das formas, inquietou-me. Não é que me cause uma espécie especial, mas porque não corresponde àquilo que é o espírito que o PSD quis imprimir este projeto de lei. E, nessa medida, também vou ter essa atenção para ver a técnica legislativa que está aqui impressa neste projeto de lei. Portanto, se fizer o favor, relativamente às outras questões, quem muito bem entenderem, como digo.
desculpa, e que me referem que a nossa é das melhores legislações da Europa. Quer dizer, são pessoas que não defendem as posições. Ainda há bem pouco tempo estive num debate com uma pessoa que trabalha num laboratório destes e que referiu expressamente, perante as câmaras da televisão, que Portugal se devia orgulhar de ter uma legislação vanguardista. E nós, a legislação que temos é nesse sentido. Quer dizer, desde a reprodução heteróloga, como se sabe, em muitos países é proibida e que nós, desde o princípio que a admitimos, até à criação de embriões de acordo com aquilo que for o entendimento médico. A arte legis acaba por ser... Doutor, é aquilo que... Mas, pronto. Quanto aos direitos e deveres indisponíveis, a questão que me coloca... 1800 e tal... Não sei, também é jurista, não é? Pronto. Mas... Vem lá no Código Civil que os direitos e os deveres próprios da maternidade e da paternidade, próprios da filiação, são indisponíveis, não é? Ora bem, a partir do momento em que nós aprovamos um contrato em que a mãe renuncia aos direitos e deveres próprios da maternidade, o que é que vai fazer aos outros casos? O ordenamento jurídico é ou não é um todo? Porquê é que os outros não podem renunciar? Porquê que um pai não pode dizer não quer ser pai desse rapaz? Porquê? Se uma mãe pode dizer. Portanto, esta é uma questão séria que temos que pensar. Não sei. Não é verdade. É. Por outro lado, a questão da escravatura. Enfim, entre aspas. Eu não concordo que seja possível. Quer dizer, eu acho que temos que travar a maternidade de substituição precisamente porque a partir do momento em que a aprovamos temos que admitir que se possa renunciar. A partir do momento em que nós aprovamos a maternidade de substituição, criamos um precedente no ordenamento jurídico que permite que se renuncie aos direitos e deveres próprios da maternidade. Não é? É evidente que se pode dizer, mas as mães que entregam para a adoção já o fazem? Fazem, desde que haja condições objetivas para estejam preenchidos os requisitos, quer dizer, seja uma pessoa que tem condições...
Também, no caso concreto, com aquele contrato assinado, em concreto, porque aquela pessoa não tem outra e não pode...
Oh, mas ninguém vai ver...
Não é um caso concreto.
Não é mesmo.
Aquele contrato...
Mas tem que haver condições objetivas para que se possa dar uma criança para a adoção. Não é assim porque quero.
Sim.
Exato.
Não se podem dividir.
Mas agora, nem se podem renunciar antecipadamente. Por isso é que há a investigação de paternidade. Não se podem renunciar antecipadamente, percebe? E aquilo que nós vimos criar agora é uma antecipação de renúncia. Porque mãe é aquela que dá à luz. Não é? Pelo Código Civil.
Eu já não consigo saber o seu raciocínio. Na adoção é uma coisa.
Aqui não. Porque
na
adoção há uma proteção da criança que se pretende. Aqui é um ato liberado da mãe. Percebe? Por outro lado, dizer também que em relação à questão que a deputada Teresa Queiro levanta, no fundo, da escravatura das mulheres, eu parece-me que sim. Não usou a palavra escravatura, mas...
Materialização,
exatamente. Eu penso que ainda é mais perverso, porque cria nas mulheres a obrigação de se oferecerem para... Vou explicar. Muito se tem falado na possibilidade de uma irmã, da mãe, se oferecer para ser barriga de aluguer. Mas isso cria... Imagino que a minha irmã era infértil. Isso cria uma obrigação de eu me oferecer. Porque é que eu sou tão egoísta que, sabendo que a minha irmã é infértil, não me ofereço para ser eu barriga de... portadora. E, portanto, as leis, quando são criadas para pensarmos nestas situações todas. E se eu percebo que não sou capaz de ser portadora de uma criança e depois entregá-la à minha filha, o drama que isto me cria, percebem? Quer dizer, é preciso a gente ver as leis nas implicações todas que elas têm. Aliás, nós juristas temos esta obrigação de olhar para todas as consequências que uma lei tem. E isto eu acho que é mesmo grave na sociedade, porque cria uma obrigação velada de me oferecer para isto. E nesse sentido eu penso que é preciso refletir também sobre isto. Para não falar na questão dos progenitores, quer dizer, nós estamos aqui a criar crianças que passam a ter 5 progenitores, não é? Ou que é possível terem 5 progenitores. E isso é uma coisa que seguramente nenhum de nós gostaria de ter, não é? Até porque, nomeadamente, quando chega ali à puberdade, todos nós precisamos de afirmar a nossa identidade, de saber de onde é que vimos, quem somos, não é? E criarmos seres com 5 identidades, com 5 progenitores, de facto, é uma aberração civilizacional que não sei se o ganho emocional, evidentemente, que tem do facto de algumas pessoas desejarem muito ter um filho e poderem aceder a ele, que nunca acedem, porque ele nunca será seu filho, na totalidade da palavra, se isso de facto é o bem comum que dita isso, ou se é uma questão ideológica. Quanto à questão da PMA, a Federação Portuguesa pela Vida não tomou nunca posição sobre a questão das técnicas de reprodução artificial, sim ou não. Aquilo que nós defendemos é a vida humana e, portanto, sobre esta lei, o que nos temos, a vida humana e a dignidade da pessoa humana, sobre o que nos temos debruçado não é sim ou não às técnicas de PMA, é sim ou não em cada momento concreto, em cada circunstância concreta, defender a dignidade da vida humana, defender a vida. E por isso debruçámos-nos sobre a heteróloga, sobre a criação de embriões sedentários, sobre a maternidade de substituição, enfim, sobre estas questões, sim. Trouxemos ao Parlamento uma iniciativa popular de referendo sobre esta matéria, onde estas questões eram levantadas. No fundo, a posição que temos é que Portugal faça uma lei semelhante à italiana, onde essas questões éticas estão resolvidas. É das leis consideradas mais civilizadas, deixem-me usar a palavra civilizada por economia de expressão, de toda a Europa. E era isso que eu gostava que nesta altura se fizesse no Parlamento, se olhasse para esta lei 32 de 2006, que quanto a nós é o oposto, e se introduzisse as alterações que dignificassem os casais, porque, senhores deputados, basta andar nas questões da vida e olhar para os casais que passam por este sofrimento das técnicas de PMA e que se separam por causa desse sofrimento, para aqueles que chegam ao fim, gastaram imenso e nunca conseguem ter um filho. É evidente que alguns têm, mas perceber os dramas como desta mulher, dos filhos que teve que mandar descongelar, enfim, é preciso que quando se legisla, se olhe para estas circunstâncias, quer dizer, nós queremos mesmo a felicidade das pessoas, e obviamente que isto não é um dado absoluto, ou no sentido de minimizar estragos, ou pelo contrário, aquilo que queremos é criar uma confusão, tornar os nossos tribunais um Salomão que vai ditar se é filha deste, se é filha desta ou daquela, e que tem que se decidir se a mãe chega ao fim e diz não quero, e o contrato tem todas as previsões possíveis, mas há uma circunstância excepcional. Quer dizer, nós queremos encher os nossos tribunais com estes casos, como neste momento se verifica nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, é por aqui que queremos caminhar, ou pelo contrário, ajudar estes casais que são inférteis, nomeadamente através da adoção, que, como sabemos, é uma resposta para essa circunstância, outras técnicas até naturais que permitem hoje recorrer a casais inférteis que acabam por ter filhos através dessas técnicas. E, portanto, o ponto é mesmo este, é olhar para isto e dar uma resposta que sirva aqueles que vão ser objeto desta legislação. O Sr. Deputado do Partido Socialista pôs a questão se há algum caso onde se admita a maternidade em caso algum. Quanto a nós, há sempre uma instrumentalização, quer de uma vida que está por nascer, quer de todos os envolvidos. De todos os envolvidos. Quanto a nós, é o sofrimento daqueles que são inférteis e que se submetem a mais um sofrimento, correndo o risco, se fosse levada à letra o parecer do Conselho Nacional de Ética, correndo o risco de chegar ao fim dos 9 meses e ver mais uma vez frustrada a sua tentativa de ter um filho, porque, como sabemos, até essa altura a mãe pode recusar-se, mas que, aliás, é a posição menos contra a ética que se pode admitindo a procriação medicamente, a maternidade de substituição. E, portanto, o nosso entendimento é que não pode, de facto, em caso algum, admitir-se esta solução. Não sei se quer o Pedro.
Vou acrescentar algumas coisas. Em relação a esta última questão, realmente a nossa posição é no sentido de rejeitar a legalização da maternidade de substituição em qualquer caso, que é, também não podemos dizer que é uma posição radical, porque é a posição que é da lei vigente, que o Partido Socialista aprovou, e de muitos outros países, a França, a Itália, a Áustria, a Alemanha, e evidentemente também há países que a aceitam e a aceitam em termos mais amplos e liberais. Eu também aqui, mas e precisamente a razão é esta, quer dizer, em qualquer caso, por muito estritas que sejam as condições, há sempre esta instrumentalização do nascituro e instrumentalização da mãe. Estes aspectos nunca são afastados, seja em que circunstância for. Mesmo havendo o requisito da gratuidade, esse é um dos aspectos, portanto, a questão da gratuidade. Pelas razões que nós já expusemos, parece-nos que é ilusório pensar que estas situações serão verdadeiramente gratuitas. Depois, é outra situação, portanto, de que só seria admitido nos casos de doença, portanto, de infertilidade, e não outros, como em alguns países se verifica, e a que se recorre frequentemente em situações, precisamente, de uniões de pessoas do mesmo sexo, de dois homens. Mas a nossa posição é essa, portanto, em qualquer circunstância deve ser rejeitada esta legalização. Eu sei que o argumento aqui, muitas vezes, é este. Bom, mais vale admitir de forma estrita, de forma regulamentada, do que permitir que as pessoas vão ao estrangeiro nestas situações. Ora, bom, este raciocínio levar às últimas consequências, levar-nos-ia a legalizar tudo aquilo que em algum país do mundo é legal, porque hoje em dia algumas pessoas podem sempre ir à Índia, e isso existe, eu sei. Já me contaram de casais portugueses que, para satisfazer esta situação, vão à Índia, onde é mais barato, nos Estados Unidos é mais caro. Portanto, de facto, isto é assim, mas nós não podemos, e se pudéssemos, evitaríamos isso, mas não temos possibilidade de o fazer. Não vamos perder a nossa soberania legislativa, porque há países mais liberais e há sempre a possibilidade de ir recolher. E depois também, quer dizer, mesmo com uma lei restritiva, haverá sempre pessoas que não cabem dentro dessas restrições e vão ao estrangeiro recorrer à maternidade de substituição. Em resposta à Sra. Deputada Teresa Queiro, bom, aquilo que começou por expor, de facto, gostei de ouvir, porque vem exatamente as razões que expôs, são exatamente aquelas que nos levam a rejeitar a maternidade de substituição. A questão mais ampla da procriação medicamente assistida, queria esclarecer, não falo em nome da Federação, porque não sou a dirigente, mas assumi também na altura as posições que assumiu a Federação, e que foram no sentido de rejeitar algumas das soluções da lei vigente, não no sentido de rejeitar, de proibir a procriação medicamente assistida. A questão da procriação medicamente assistida envolve questões de natureza ética, não podemos escamoteá-lo, para algumas pessoas haverá uma reprovação ética dessa procriação, para outras não, mas a legislação não tem que tomar aqui uma opção nesse sentido, de rejeitar ou de aprovar. O que a legislação deve prever é salvaguardar direitos direitos do nascituro, fundamentalmente, o direito à vida, e por isso, na altura, a nossa posição foi no sentido de garantir que não fossem criados embriões sedentários, para evitar o problema que temos agora, e foi também a posição do PSD e do CDS, na altura. Eu lembro-me de uma proposta que chegou, do PSD, que chegou a ser aprovada, e que depois, penso, não entrou em vigor por ter sido vetada na altura, e depois, entretanto, ter havido a alteração das maiorias, mas essa proposta, para nós, para essa proposta não, porque chegou a ser aprovada como lei, satisfazia as nossas exigências, portanto, no sentido de evitar a criação de embriões sedentários e também no sentido de outro aspecto que a doutora Isilda referiu, que é a da rejeição da fecundação heteróloga. Precisamente porque também aqui está em causa o interesse da criança. Portanto, é no interesse da criança que não haja esta dissociação entre a paternidade biológica, genética e a paternidade social. Esse é um aspecto que nos parece que deve ser rejeitado, e depois também cria aqui um desequilíbrio no casal, em que um tem vínculos biológicos e outro não tem, e portanto isso é prejudicial, em nosso entender, prejudicial à criança. Portanto, na ideia de que nunca se pode instrumentalizar a criança, entendemos que deve ser rejeitada a fecundação heteróloga. Essa questão não está agora em discussão, mas é um aspecto em que a legislação italiana também proíbe. Eu não conheço assim, não posso fazer uma análise de direito comparado. Realmente tenho a ideia de que a legislação alemã e a legislação italiana têm cláusulas no sentido de evitar a criação dos embriões sedentários, embora a prática italiana nos últimos tempos tenha ido para além daquilo que é a exigência da lei, por questões judiciais, que agora não interessa aqui abordar. Mas era isto que queria dizer. Portanto, não há a ideia de que partimos de um pressuposto contrário à procriação medicamente assistida, não é verdade. Nunca da nossa parte houve alguma proposta no sentido de proibir a procriação medicamente assistida. Isso ficará ao critério de cada pessoa, desde que estejam salvaguardados o direito à vida e o bem da criança a nascer. É esta a questão que nos move.
Bom, eu não quero ser repetitivo, mas foi feita uma pergunta direta, eu não falo em nome do grupo, falo em meu nome pessoal, porque não estive a discutir. Não. Procriação medicamente assistida, para mim, é perfeitamente legítima como terapêutica médica, ponto final. Está definido que, quando é uma terapêutica médica num casal infértil, está correto. Tudo o que excede a isso, para mim, está fora da correção. Desculpem, não sou jurista, estou um bocadinho nas tintas com o devido respeito para o direito comparado. O que me interessa é o que a minha consciência me diz, o que eu acho que está certo ou não. Também me engano, não sou infalível. Mas quando eu acredito numa coisa, é essa que eu vou defender. Estou-me nas tintas, se na China matam as meninas todas porque querem ter homens e agora têm um problema gravíssimo, têm muito mais homens que mulheres. Estou-me nas tintas que nos Estados Unidos há-lhes a pena de morte. Sou contra. Eu acho que é pouco relevante, desculpem, pensarmos muito no direito comparado. Eu peço desculpa aos juristas que aqui estão, mas eu como médico não vejo isso. Eu como médico vejo aquilo que como pessoa em consciência entendo que é correto ou não. E, sobretudo, penso que em toda esta problemática tem sido muito menorizado o problema da criança em si. É sempre o direito dos pais, é sempre o desejo de terem um filho, que é legítimo, mas há milhões de crianças para adotar e, no fundo, como já foi dito, eu não desconhecia esse dado, parece que a procriação, neste sentido das barrigas de aluguer, são meia dúzia de gatos pingados todos os anos. A minha pergunta é se não será então melhor pegar no psiquiatra ou no psicólogo e pegar... convencer esses pais, ouçam lá, não pensem em barrigas de aluguer, pensem em adotar tanta criancinha fantástica que há por aí e que precisa de facto, e aí há uma coisa que julgo que é importante, apesar de eu estar pouco versado nisso, é que a lei da adoção é extremamente complexa, segundo tenho ouvido dizer. E uma das coisas que me parece essencial é que ao mesmo tempo que se repudia a barriga de aluguer, que se facilita a adoção. Porque facilitar a adoção vai seguramente proteger crianças que não têm alternativas naquela altura. Agora, uma coisa é ela nascer sem alternativas, outra coisa é nós provocarmos uma morte sem alternativas, desculpa, uma vida sem alternativas. Quer dizer, é nós próprios estarmos a definir o que é que aquela criança vai ou não sofrer
justamente porque tenho duas mães ao mesmo tempo, uma que é genética e outra que a trouxe, e que no fundo depois há o tal problema de poder ou não poder ter. Para mim o problema básico é este: todos nós temos que reagir em função da criança, sobretudo, depois tentar conciliar com os desejos do adulto, com certeza. Em relação à fertilização in vitro, aquela que é a fertilização médica corretora de uma deficiência, de uma dificuldade, e justamente acho que a paternidade e a maternidade são em si próprias uma base. Desde que o mundo é mundo, há um homem, há uma mulher, e a perpetuação da espécie só se tem feito assim. Aliás, dizia uma pessoa uma vez com uma certa graça, aliás, foi um vice-presidente da Associação Mundial de Planeamento Familiar, que há cerca de 20 anos atrás, disse certa coisa curiosa. Uma das maneiras de diminuir a natalidade é promover a homossexualidade. Até acabamos com a sociedade. Acabamos com tudo. Se nós promovermos a homossexualidade, acabou o assunto. Isto dizia um senhor do Planeamento Familiar e eu achei curioso. Portanto, basicamente aqui o aspecto concreto é este: o direito da criança em prioridade. O direito da criança não pode e tem sido escamoteado, pelo menos em grande parte, e tentar conciliar tanto quanto possível os direitos dos pais, o direito do indivíduo que gostaria de ter um filho e que não pode esquecer o problema da adoção, que socialmente, e chama a atenção, socialmente é muito mais importante do que o problema da barriga do bebê.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu já que se falou nisto, eu e o Dr. Pedro Vaz Pato falou nisto, há de facto um projeto sobre esta matéria que foi feito pelo governo da nona legislatura e quanto a nós é bastante bom. Teve a elaborá-lo vários professores de direito junto da presidência do Conselho de Ministros e depois chegou aqui à Assembleia, entretanto o Parlamento foi dissolvido, mas é de facto um instrumento que, se quiserem usar, está disponível e eu tenho o articulado desse diploma e tem soluções para estas questões, quanto a nós, são equilibradas e aquilo que se chamaria modernas, ao contrário da lei que temos vigente. Eu acho que aqui no Parlamento, que ele deu entrada aqui, porque foi mesmo na fase final do governo da nona legislatura. Não tenho a certeza, mas posso lhe fazer chegar. Como? Não. Isso foi a outra anterior. Quer dizer, houve uma primeira lei que foi vetada pelo presidente Sampaio, que tinha sido elaborada durante o tempo do engenheiro Guterres. E depois o PSD foi para o governo com o CDS e foi na presidência do Conselho de Ministros que foi um grupo de juristas, de professores de direito, que elaboraram com o Domingos Jerónimo, era o secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros, que tinha sob sua alçada estas matérias da ética, e fizeram este projeto pronto, e eu penso que deu entrada aqui, e deu entrada aqui porque eles chegaram a vir aqui expor-nos o projeto, mas não foi a votação final, mas se quiserem também posso fazer chegar o articulado. Como?
Muito bem, eu não sei se a doutora Teresa Correia também quer. Não?
Teresa é assessora da Federação.
Então, se não houver mais questões, terminávamos aqui os nossos trabalhos e muito obrigado pela vossa disponibilidade. Acreditem que foi muito útil e vamos continuar o trabalho, então. Muito obrigado.
Obrigada.